Senhor presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Me dirijo hoje aos pernambucanos para primeiro saudar o povo português quando, na última eleição realizada no domingo próximo passado, fizeram uma mudança política lá naquele país, que é o nosso país-mãe, fazendo com que o centro-direita e a extrema-direita, em particular do André Ventura, o Chega, tivesse assim deputado Renato Antunes, deputado Francimar Pontes, a vitória da direita em Portugal, fazendo com que o Chega crescesse de forma exponencial, com quase 20% dos votos, e o partido da Aliança Democrática conquistando 79 votos, desbancando o Partido Socialista, que há muito tempo governava aquele país europeu. Mas, senhor presidente, esse fenômeno do crescimento da direita tem se dado praticamente em todos os continentes. Foi assim na eleição aqui na América Latina, com Javier Milei, dando a ele uma vitória muito maior do que as pesquisas indicavam, e os resultados o povo argentino já começa a colher, com melhoria nos indicativos econômicos daquele país, que estava em frangalhos. E o que é mais alvitante, o que foi mais alvitante naquela eleição, é o fato da insensibilidade ou da arrogância política da esquerda que governava a Argentina em colocar o então ministro da Economia como representante da esquerda naquele país. Ele que pegou a economia, só para ter noção, com um real valendo 60 pesos, entrega o governo a Javier Milei com um real, com um peso valendo R$1,140. Você veja o tamanho da desarrumação que estava a economia na Argentina. Da mesma forma, aqui na América Central, em El Salvador, o Nayib Bukele é eleito e agora reeleito com quase 85% da aprovação do povo do seu país. Ele que tinha um problema muito sério, Gleide Ângelo, Fabrício Ferraz e colegas aqui que olham mais para a situação da segurança pública, ele que, quando toma posse em El Salvador, deputado Álvaro Porto, excelentíssimo senhor presidente, tinha índice de 121 homicídios por cada 100 mil habitantes. Ele assume o governo, enfrenta o crime organizado, coloca mais de 600 mil membros das facções criminosas do seu país na cadeia, determina um regime de enfrentamento ao crime organizado, é reeleito com 85% dos votos e elege quase 70% do Congresso Nacional. No mesmo caminho, nós temos o que está levando as eleições nos Estados Unidos, deputado William Bridgman, já sinalizando uma vitória do Donald Trump. E no Brasil, o que é que nós assistimos? E no Brasil, o que é que tem nos mostrado? Tem mostrado o deputado Lula Cabral, a cada avaliação do sentimento da população brasileira com relação a este desgoverno que foi declarado eleito nas eleições de 2022, resultados cada vez piores nas pesquisas. Hoje, publicou a Genial Quest, lá em São Paulo, que o sentimento dos paulistanos com relação à economia é que vai piorar. No ano passado, em dezembro, esse sentimento pertencia só a 1/4 da população daquele estado. Passou de 25% agora para 31%. Ou seja, 6% a mais tem o sentimento que a economia do Brasil vai piorar. Mas não fica por aí. A pesquisa do IPEC demonstra que em dezembro Lula tinha como ótimo e bom 38% do povo brasileiro. Hoje, deputado Valdemar Borges, 5% a menos dos brasileiros consideram o governo Lula ótimo e bom. Apenas, ou seja, 33%. Regular também cresce de 30% para 33%. E o pior é ruim e péssimo, que vai de 30% para 32%. Ou seja, minhas senhoras e meus senhores, o mundo está abrindo os olhos para administrações e governo de esquerda, que tem levado cada vez mais o povo à pobreza, o aumento do consumo de drogas, as pautas de ideologia de gênero que só destrói e agride de respeito o ente, a célula mater, que é a família, e, acima de tudo, que leva o povo à miséria e à fome. Concedo a parte ao deputado Renato Antunes.
Obrigado, deputado Feitosa. Serei breve, mas apenas para registrar e parabenizar a Vossa Excelência por trazer à memória o que aconteceu em Portugal nesse final de semana. E, na verdade, não é um fenômeno que aconteceu domingo, mas que houve o reflexo nas urnas em domingo, que é o crescimento do aspecto centro-direita de uma sociedade que cansou de ser governada nos últimos 8 anos por um partido de esquerda que, infelizmente, só aumenta a taxa tributária, a carga tributária, e não entrega serviço. Quem é liberal, como nós somos liberal, nós defendemos a necessidade do Estado, mas um Estado que seja limitado a cumprir a sua função e não simplesmente regular como o cidadão deve viver, como ele deve empreender, como ele deve ter propriedade ou não. Mas o que eu queria trazer à reflexão, e aqui parabenizar André Ventura, que é do Chega, o partido que saiu de 12 deputados na Assembleia Constituinte em Portugal para 47 deputados, quadruplicou. Portugal, quem conhece a realidade lá, era um país quase bipartidarista, como é os Estados Unidos, tinha o PS, Partido Social, e o PSD, que no aspecto mais à direita. Interessante que o Chega hoje na Europa é classificado como um partido de extrema-direita, Feitosa. Porque essa narrativa hoje está sendo colocada até mesmo sobre nós, que fazemos parte do Partido Liberal. Porque você defender valores como a família, defender o nacionalismo, defender a nossa pauta liberal de empreender para enriquecer, e uma vez que você enriquece, você distribui riqueza através do trabalho, você é chamado de extremista. E aí o povo de Portugal deu um recado nas urnas, que não é o fato de ser de direita ou de esquerda, mas que é um Estado menor, um Estado que não seja opressor, um Estado que dá com uma mão e que tira com duas, porque era isso que nós estávamos vendo em Portugal, e é isso que a gente está voltando a ver no Brasil. Um Estado que diz que entrega educação, entrega saúde, mas tira do seu povo, através de uma alta carga tributária, a liberdade de empreender, a liberdade de buscar riqueza. Por isso, parabéns ao povo português, e fica aqui a minha crítica a essa narrativa de se rotular de extremo aquele que é nacionalista, patriota, que defende os valores que nós defendemos. Muito obrigado, parabéns, deputado Alberto Feitosa.
Excelente a parte, deputado Renato Antunes. E o integro a minha fala totalmente. Vossa Excelência faz aqui, de fato, uma observação. Muitas vezes somos assim classificados por defendermos exatamente a pauta ou o decágono tão colocado pelo PL, que tem como pilares mestres básicos Deus, defesa da fé, enaltecendo o patriotismo, pátria. Cada vez mais, deputado William Brígido, reconhecendo a importância na vida do cidadão e de uma sociedade, da família, e os valores de liberdade tão atingidos no nosso país e tão claros nesse momento em que cada vez mais estamos cerceados de nossas liberdades. Colegas nossos, não só daqui de Pernambuco, mas de todo o Brasil, da Câmara e do Senado, com medo de fazerem algumas críticas ou postagens com relação a alguma coisa que vá de encontro ao Supremo Tribunal Federal. É possível dizer, nas manifestações, fora Lula, fora Bolsonaro, fora Ciro Gomes, mas as pessoas têm medo de dizer fora Alexandre de Moraes. Ora, é uma manifestação popular. Qual o problema? Não podemos? Isso tem que modificar, mas são esses os tempos que estamos vivendo no nosso país. Vossa Excelência faz uma excelente observação. E é verdade, deputado Renato Antunes, que a esquerda tem levado exatamente a isso que Vossa Excelência disse. Acima de tudo, o cerceamento de liberdade, a pouca capacidade e valorização do empreendedorismo, diminuição da meritocracia, fome, pobreza, e as eleições não seriam agora em Portugal. As eleições seriam só no próximo ano. Mas por que as eleições lá foram antecipadas? Porque o partido que estava com o seu primeiro-ministro foi acusado de corrupção. E aí ele renunciou e o presidente da República então chama novas eleições parlamentares, que é uma marca também da esquerda. Por isso que toda vez eu desafio aqui, e que bom que o PT parece que não mais quer nos apartear, que eu desafio. O problema da esquerda é a corrupção. E aí, se vai haver aquela manifestação, como querem fazer no dia 24 de março, pedindo a prisão do Bolsonaro, a gente faz uma semana depois, uma pedindo a continuidade do julgamento do Lula, que até agora não foi julgado. Foi descondenado, colocaram ele em condições de eleições. O maior fake news, João Paulo, que gosta de falar de fake news, o maior fake news é dizendo que Lula foi inocentado. Lula não foi inocentado nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Lula foi sim, teve seu processo, seus processos, que eram mais de meia dúzia, obstruídos, numa manobra inteligente e competente do seu corpo de advogados, que o impediram de ser julgado. Sobretudo, seria muito bom que isso voltasse a acontecer, porque vinha à tona novamente as delações de Antônio Palocci, de Vacari Neto, de Delúbio Soares e tantas outras coisas. Mas é isso, minha gente. O mundo está acordando. E ventos, não só da Europa, como foi agora este final de semana em Portugal, mas vindo também da América Central, aqui mais ao sul da América Latina, lá na América do Norte, vem mostrando um crescimento da direita, vem mostrando cada vez mais o sentimento de que o povo sabe que errou, ou, pelo menos assim disseram os resultados que foram anunciados, mas que o povo sabe e já tem saudade do momento de 4 anos que o Brasil foi governado. E aí, ainda ontem, só para encerrar, eu estava à tarde conversando informalmente com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e ele dizia que tinha recebido, deputado Lula Cabral, relatórios das empresas públicas brasileiras, lamentando o prejuízo dos Correios, R$50 milhões já só nesse ano de 2024, enquanto os Correios, na época do governo Bolsonaro, saem de uma dívida de quase R$600 milhões e chega a comprar 2 aviões e entrega ao governo com um lucro de mais de 14 milhões. Assim também na Petrobras, um desarranjo total que atinge o mundo todo, levando a Petrobras a perder o seu valor em 55 bilhões. Veja quanto é o orçamento do Estado de Pernambuco para esse ano. A Petrobras, só numa manobra feita pelos competentes ministros de Minas e Energias e o presidente da Petrobras, perde mais, Renato Antunes, em um dia do que todo o orçamento do Estado de Pernambuco. 55 bilhões perdeu a Petrobras. Então, essa é a realidade de um governo que não tem saída. Vamos ter, em breve, o povo na rua pedindo cada vez mais a volta do presidente Bolsonaro. É isso que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.